Se alguém na sua área fizer alguma coisa errada, onde é que você sente o problema?
Vai dando um direcionamento para a sua empresa.
Um indicador relevante ou para a sua área ou para o seu negócio.
Você olha e você diz, essa minha área aqui está fazendo muita hora extra. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, dona de uma empresa, a construir uma equipe autogerenciável. Meu nome é Letícia.
Meu é Mariana de Azevedo.
E eu sou Marcelo Germano.
Nesse episódio, gente, a gente tem a presença da Mariana Azevedo para os amigos íntimos, Mari Azevedo, né? Que novamente está aqui fazendo parte da nossa mesa de podcast. Para os comandantes que não se lembram, que estão vendo a Mari pela primeira vez, tá, gente? Ela já esteve aqui no nosso podcast. Ela participou do episódio 64, onde a gente falou sobre cargos e salários. A gente vai deixar a descrição desse vídeo no link, né, do episódio 64, para vocês assistirem depois. Então, Mari, tudo bom, Mari? Como você tá?
E aí, Mari, tudo bom?
Tô bem! Vocês estão felizes? Aprendi com o Marcelo. Eu tô feliz, super!
Eu também tô muito feliz.
Só um pouquinho antes de você falar, Mari, assim, ó. A gente, quando a gente fala de indicador, né, a gente vai ter diferentes tipos de indicadores. A gente tem indicadores estratégicos, táticos e operacionais, vamos dizer assim, né? E sempre quando eu falo indicadores operacionais ou indicadores de processo, o pessoal, é uma dúvida que o pessoal tem, é como criar indicadores de processos, né? Como criar indicadores operacionais? E indicador operacional não quer dizer que é da operação, né? É operacional porque ele é do processo em si. O RH tem indicadores operacionais do RH, né? É bom a gente fazer essas distinções, que a pessoa fala, ah, mas eu não tenho operação, então não tenho indicador operacional. Então, só para distinguir isso, né? E no RH a gente consegue distinguir quais são os indicadores estratégicos, os indicadores operacionais e, evidentemente, os indicadores táticos. E outra coisa que eu imagino que deve ter na cabeça dos comandantes é o seguinte: qual meta que eu dou para o meu RH, né? Porque são duas coisas. Primeiro é como criar indicador, e depois é assim, ah, eu não sei como fazer meta para o meu RH, né? Então eu acho que dá para a gente explorar esse negócio dos indicadores estratégicos, metas de RH, enfim, né? Fala um pouquinho aí para a gente disso daí. Como eu disse, a Mari já fez, como a Letícia disse, a Mari já fez um podcast com a gente, mas se apresenta, minha cachorra tá latindo aqui. É, a gente
Dá para
trabalha no home
participar.
office tendo essas coisas, né, Lisa? Se apresenta de novo, independente, porque talvez quem está ouvindo a gente agora não ouviu ainda você, fala sobre o que você faz.
Legal, obrigada, Marcelo, Letícia. Quero começar dizendo que é um prazer imensurável estar aqui com vocês. Então, eu tenho formação aí na área de psicologia, mas muito forte na área de gestão de projetos, gerenciamento de projetos, algumas certificações, e trabalho com empresas, com contexto corporativo organizacional há mais de 15 anos. E isso é o que eu realmente gosto de fazer. Ajudo algumas empresas a encontrar aí o seu caminho, orientar algumas empresas também em algumas estratégias organizacionais. Dentro das empresas, uma das coisas que eu mais gosto é de trabalhar com a parte de gestão de pessoas, de recursos humanos. E foi isso, inclusive, que nos aproximou, né? Eu, Mariana de Azevedo, vocês, EAG, e enfim, e a gente está aqui hoje, então. Quero dizer que é um privilégio, uma honra estar aqui novamente batendo esse papo. Quem puder, ouve sim o podcast 64, então, porque a gente falou muita coisa lá e teve muita gente que me procurou porque ficou com dúvidas. Aquilo ressoou de alguma maneira em vários comandantes, porque é uma dor de todo mundo. Remunerar certo, a pessoa certa no lugar certo, e principalmente remunerar com base em quê? E isso vem completamente ao encontro do que a gente está falando aqui, né? Remunerar com base em quê? Porque os indicadores, eles podem sim ser uma das formas, inclusive, para a gente saber como remunerar ou quem, né, deve ter uma progressão na carreira mais acelerada ou a remuneração mais adequada com base no resultado. Porque o resultado daquilo que a gente faz pode ser medido, né? Praticamente tudo pode ser mensurável, exceto a minha honra de estar aqui com vocês de novo.
Você sabe que o que não é mensurado é quantificável, né? Então a gente pode quantificar.
Então, voltando ao que você falou e a pergunta da Letícia, né? O que que é o indicador? Porque a gente fala indicador, indicador, indicador. E o importante é isso, o indicador não vai nos ajudar justamente a dar essa quantificação, né, a medir alguma coisa. E às vezes as pessoas têm muita dificuldade em definir como mede, né, o que eu utilizo para medir. E tem esses vários níveis de mensuração, né? E é importante diferenciar, acho que um pouquinho do que vocês dois perguntaram, que é o que, que é o indicador de recursos humanos e o que, que é o indicador da pessoa do recursos humanos, né? Do cargo que atua ali no dia a dia do recursos humanos. Então, quando a gente fala de indicador de recursos humanos de forma mais macro, de forma mais estratégica, é tudo aquilo que traga informações sobre as pessoas, né? Sobre a sua força de trabalho, mas com relação à empresa como um todo, né? Então, a gente estava batendo altos papos, porque eu e a Letícia, a gente se encontra no WhatsApp e bate altos papos sempre. E a gente estava conversando.
A gente troca figurinha, né, Mari?
A gente troca figurinha, a gente troca ideia, a gente troca um monte de coisa, né, Letícia? E a gente estava batendo um papo justamente sobre um dos indicadores mais comuns, que é a rotatividade das pessoas, né? O índice de saídas das pessoas na empresa, que a gente também chama de turnover, né, carinhosamente.
É, o termo em inglês, né, Mari? O termo em inglês é turnover, né, mas, né, aportuguesando, tradução livre, né, é o número de pessoas que saem da empresa, né?
Exato.
De maneira voluntária ou por desejo do empregador também, do comandante, né?
Perfeito, e esse é um número da empresa toda, porque por mais que ele seja mensurado pela área de recursos humanos da empresa, ele é da empresa inteira, ele é estratégico, por quê? Porque a saída da pessoa da empresa não depende só das ações de recursos humanos, depende da relação que ela está tendo com o gestor, depende da satisfação dela com questões internas de cultura ou de remuneração, depende dela, né, enfim, querer outra coisa da carreira e ela acaba encontrando no mercado. Então, às vezes, a gente
depende, às vezes, da distância dela, onde ela mora e a distância da empresa, que muitas vezes isso pega. É.
A expectativa versus realidade, né, porque às vezes a pessoa enxerga que o trabalho vai ser de uma determinada maneira e quando ela chega no dia a dia, no campo de batalha, não era bem aquilo que ela estava imaginando, que ela imaginou dentro da cabeça dela, né? Então...
Exato. Então, veja, são vários elementos que eles não dependem especificamente da pessoa que senta na cadeira do RH dentro da empresa. Então, esse é um indicador da empresa como um todo, é um dos indicadores estratégicos, porque ele é de nível, né, de nível mais macro. Então, esse é um indicador. Por que é importante ser mensurado? Para a gente saber, as pessoas estão saindo muito da empresa e eu preciso, através do recursos humanos e junto com os gestores, talvez pensar o que eu posso fazer para manter as pessoas aqui. Agora, claro, aí a Letícia falou uma coisa muito interessante, que mesmo este indicador, ele pode ser subdividido. Quem pede para sair, quem a gente desliga. E claro, se você está desligando por causa de uma questão de performance, de fit, né, de ajuste com a empresa, é importante você fazer essa mudança. Agora, a pessoa está pedindo para sair, as pessoas estão pedindo para sair com muita frequência, bom, daí a gente também precisa ver o que está fazendo elas saírem, porque a gente não queria perder aqueles talentos. Então, existem, inclusive, formas de tratar cada um dos indicadores, né?
Sabe o que é legal disso que você está falando, a minha percepção, né? Porque a gente vai falar assim, a gente vai fazer uma gestão de pessoas baseado em dados, né? Olha quantos dados a gente tem que são dados oriundos do turnover. Então, a primeira coisa é, a pessoa vai sair da empresa. Por que, que ela vai sair? Porque ela pediu ou porque a empresa está mandando embora? Se ela pediu para sair, você faz uma pesquisa para entender os motivos, para entender se ela gostava da empresa, para entender se ela achava que o salário dela era justo, para ver se ela gostava do líder dela, né, para ver como era o relacionamento com os pares. Vários dados você tem quando a pessoa pede para sair. Tá? Aí quando você sai com a pessoa, você pode fazer uma pesquisa. Né? Se você está saindo independente, você pode ainda subdividir entre pedir para sair porque não tem fit cultural ou pedir para sair... Eu saí com a pessoa porque não tem fit cultural ou saí com a pessoa porque não tem desempenho. E ainda você faz uma pesquisa com essa pessoa para saber o que ela acha da empresa, dos benefícios, do salário, do líder, dos funcionários.
É importante.
Dos pares, enfim, né? Tudo isso são dados, né?
É importante isso porque esse indicador, ele é extremamente estratégico, independente do tamanho da empresa, né? Do pequeno, médio ou de grandes empresas. E essa entrevista que você faz, né, essa pesquisa que
você faz... No desligamento,
No desligamento, no momento que a pessoa ou pediu demissão ou está sendo demitida, é fundamental para ter esses dados. Porque senão, né, a gente fica naquele achismo. Eu acho que a pessoa saiu por causa de salário. Eu acho que ela saiu porque ela não gostava do gestor.
É, exato. É, e chute não é uma mensuração, né? Chute não é indicador. É importante dizer, né, que chute, acho, não é uma medida confiável, né? Então, sim, olha, então, veja, né, o turnover tem duas possibilidades. Essas duas possibilidades abrem várias respostas, né? Vários motivos. Então, é importante você saber. É você ter acesso a esses indicadores, porque eles vão te fomentar, vão te dar, subsídio para tomar ações dentro da empresa, né? Então, existem sim esses indicadores estratégicos, como é o caso dessa rotatividade, da quantidade de pessoas que saem da empresa, e existem indicadores que vão sendo mais táticos e operacionais do dia a dia, né? Então, se a gente chega num indicador operacional do recursos humanos, muitas vezes é a quantidade de vagas que eu estou trabalhando, quantos dias eu levo para, fechar uma vaga, né? Muitos comandantes têm dificuldades, isso é universal no recrutamento, né? Ah, eu não consigo achar a pessoa certa, demora muito tempo para achar. Mas o que é muito tempo? E se a gente não tem uma medida para entender o que é muito tempo para mim pode ser muito te pode ser pouco tempo para o EG, né? Pode ser pouco tempo para a empresa de um outro comandante no setor, por exemplo, de tecnologia, ou um comandante que atue ali no, numa indústria, né? Então, o tempo que leva para recolocar, para substituir uma pessoa, para contratar uma vaga nova, ela vai ter depender da característica da vaga, enfim, e cada segmento também vai ter as suas características. Então é por isso importante entender esses níveis de indicadores, quais são os indicadores gerais, e depois, claro, no dia a dia, qual é o indicador de cada área, de cada função especificamente. Então, o RH, a pessoa do RH vai ter um indicador, a pessoa da operação vai ter outro indicador, a pessoa da produção, a pessoa do marketing, a pessoa do comercial. Qual é o indicador universal do comercial? É venda, né? Quanto eu gero de venda? Esse é o indicador universal, né? Agora, um indicador que deriva aí, das vendas, um nível mais estratégico, geralmente tem a ver com a margem de lucro, né? Com a despesa operacional.
Conversão de venda, ticket médio,
Exato.
quantidade de oportunidades geradas. Então, você vai ter vários do indicador venda, você também tira diversos outros indicadores, né? Quantas
Exato.
ligações foram feitas para fazer uma venda, quantas reuniões foram agendadas para fazer uma venda, qual o tempo médio de uma reunião, né? Qual é o custo da venda, porque se o vendedor tem deslocamento. Né, qual tá, tem, dependendo da venda, por exemplo, eu faço venda complexa numa das minhas empresas. Tá? Uma venda complexa para a gente, às vezes, fica um ano para fazer essa venda. Um ano visitando o cliente, ligando, mandando proposta, né, marcando reunião, desmarcando e marcando de novo. E, pô, isso daí tem um custo, esse custo pode ser mensurado.
Mas uma coisa que é importante que a Mari comentou é justamente isso. Quando você começa a ter o indicador, você de repente não sabe na sua empresa qual é o número ideal, qual é a meta ideal daquele indicador. Então, por exemplo, você começa a mensurar, a medir, a coletar dados, e depois de um tempo é uma ferramenta viva, porque daí você consegue ver, poxa, meu ticket médio, comecei a medir, meu ticket médio é R$ 1. Poxa, R$ 1. Será que não pode ser dois? Poxa, depois a meta vira dois. E daí você começa a evoluir a sua empresa ao
Exato.
longo do tempo. Isso é fundamental, porque não dá para ficar sempre com o mesmo valor de meta o tempo todo. Até o indicador ele se mantém o mesmo, né? Pode ser ticket médio, não tem problema, mas ao longo do tempo esse valor de meta vai mudando a partir dos
Exato.
dados que você coleta.
Quando a gente pensa especificamente no RH, quais são hoje os indicadores que, vamos dizer assim, estão no trend, estão na moda, ou são no dia de hoje, porque a gente sabe que no dia de amanhã isso pode mudar, né? Mas quais são considerados assim os mais estratégicos?
Turnover, ele é sempre o indicador, ele é sempre um indicador válido e, dependendo, alguns segmentos sofrem mais com o turnover, né? A gente está falando aí de um momento de aceleração, de transformação digital aceleradíssima, rápida, por causa, desse novo modelo online, remoto. Então, as empresas de tecnologia, elas estão hoje tendo mais dificuldade em ampliar o seu quadro para atender as demandas do mercado. Provavelmente demanda de outros comandantes que estão precisando acelerar os seus negócios também e contratando ferramentas. Então, essas empresas de tecnologia, elas estão numa
corrida e acelerada para contratar muitas pessoas e perdendo para outras empresas também. Então, esse turnover, ele também sofre muito o impacto do contexto. A gente teve um turnover, se pegar a tecnologia mesmo, que é um segmento que tem um turnover aproximado, dependendo da região, digamos, de 15%, ele pode ter chegado a 35% ano passado em decorrência da pandemia, por uma questão desses ajustes. Então, veja, o próprio turnover, ele sempre é um dos indicadores principais, mas existem outros indicadores que são importantes também na área de recursos humanos, mas lembrando que ele sempre vai ser, o indicador ele tem que sempre ser necessário ao negócio, né? Então,
absenteísmo.
Perfeito.
Dependendo da empresa, né?
Isso, absenteísmo, ele é um indicador que, dependendo do negócio, ele vai ser muito importante, ele vai servir a uma finalidade muito crucial. Quantidade de horas extras também, dependendo do negócio, esse é um indicador, e vou te dizer, a maioria das empresas perdem mão nisso. É bem comum encontrar comandante, se você pergunta como está o teu índice de horas extras, a pessoa não sabe responder e não percebe que tem muito custo indo nessas horas extras, porque dependendo da negociação, de sindicato e outros elementos, essa hora extra ela tem um custo adicional até. Né? Uhum. E às vezes a hora extra ela está sendo feita, puxa, se a quantidade de hora extra ela está excessiva numa taxa semanal, talvez seja importante olhar para o processo de operação dessa empresa. Por que que essa hora extra está muito acelerada? Porque as pessoas, será que não estão entregando o que deveria durante um período, ou a equipe está subdimensionada, ou a gente não está com a ferramenta certa e está tomando mais tempo para fazer uma coisa que levaria menos tempo para entregar, e quanto isso está onerando na tua folha? Dentro da tua folha, né, das suas despesas com remuneração, o quanto efetivamente é remuneração base e o quanto é extra que você está remunerando, porque está perdendo a mão desse controle, né, desse contato aí com o que está sendo feito além do trabalho. Além do que, hora extra tem toda uma questão de impactos também de saúde das pessoas, né, porque a gente está considerando que as pessoas estão trabalhando mais do que elas esperariam, exatamente, mais do que deveriam. Então, hora extra é um indicador que ele é simples e a maioria das pessoas não tem essa percepção, a maioria dos comandantes não tem essa percepção de custo.
Tem alguns indicadores que eles vão te sinalizar outras coisas mais crônicas a longo prazo, né, o problema de hoje, né, a solução de hoje é o problema do futuro. Então é aquela coisa, nossa, eu preciso muito que todo mundo faça hora extra. Pô, legal, daí todo mundo se motiva e faz hora extra. Só que isso no longo prazo, se todo mundo continuar fazendo hora extra, daqui a pouco você começa a perder essas pessoas, porque elas estão cansadas, porque elas não conseguem entregar. E você, como RH de maneira estratégica, você também tem esse dado junto com o comandante, você olha e você diz, poxa vida, essa minha área aqui está fazendo muita hora extra. Duas opções, eles estão trabalhando bem, que daí entra o senso crítico, né, entra a análise. Poxa, será que está fazendo sentido tanta hora extra nessa equipe? O que está acontecendo nessa equipe que eu estou precisando de tanta hora extra?
Uhum.
Então, é fundamental ter esse olhar para o indicador, porque o número por si só, né, Mari?
O número por si só, ele entrega algo. Agora, o que isso significa, é aí que entra inteligência, né? Aí que entra estratégia, o olhar estratégico do comandante de saber o que, que esse número, de investigar, de ser curioso para dizer o que, que esse número está me dizendo. E ele basicamente vai dizer alguma coisa sobre ou as pessoas, ou sobre o processo, ou sobre o produto. Alguma coisa vai estar...
Sobre a cultura da empresa sobre a cultura também, né?
E aí você me perguntou de trend indicador, né? Do indicador mais tendência... Mais do que nunca, a pesquisa de clima. Eu acho que em termos de gestão de pessoas, esse é a pesquisa de clima te dá os indicadores mais essenciais quando a gente fala de pessoas, de recursos humanos e de estratégia. Porque as pesquisas de clima, elas tentam mensurar, né, vendo aquela pegada de que tudo é mensurável.
Eles quantificam. Deixa eu explicar para o comandante que está assistindo. Eu acho que eu já expliquei isso em algum podcast, mas é sempre bom explicar a diferença de mensurar e quantificar. Quando você tem um número, um dado tangível, você vai lá, olha aquele dado, você está mensurando aquilo, você está medindo aquilo. Então, quantos candidatos por vaga tem, cada vaga que você abre, você tem lá uma média de quantos candidatos por vaga, qual o tempo médio que eu demoro para repor uma função quando eu perco um funcionário, tudo isso são dados, são indicadores que você utiliza, né? Qual o tempo médio de um funcionário em determinada posição na empresa. Então, ó, determinados cargos, você vai falar, ó, a pessoa fica em média um ano e meio é o tempo lifetime value desse funcionário na empresa, né? É o tempo de casa. Depois, então, tudo isso a gente mensura, a gente coloca no papel, faz o cálculo e tem a mensuração. Agora, tem algumas coisas que a gente quantifica. Qual que é a diferença de mensurar e quantificar? Existem coisas que você não consegue medir. Então, você faz uma avaliação. Vou dar um exemplo. Carnaval. Carnaval, tem o carnaval, as escolas vão e desfilam. Depois vem os jurados, e os jurados vão lá e falam assim, bateria. Então, fala, bateria, primeira de Mangueira. Jurado, Letícia Okada, nota 9,5. Né? Bateria, primeira de Mangueira. Jurada, Mariana Azevedo, nota 10. Marcelo Germano, como que é? Bateria primeira de Mangueira, Marcelo, jurado Marcelo Germano, nota 9,8.
9,8.
E aí você faz uma média e você tem a nota. Então você não mediu, você quantificou. Pela qualidade daquilo que você viu, você fez uma avaliação e deu uma nota. Então você quantificou. E a pesquisa de clima, ela não mede, ela quantifica.
Exato.
Os dados que você escolheu como fundamentais para avaliar se o clima é bom ou não.
Exato. Mas dentro, se a gente pensar, né, de gestão baseada em dados, né, como você comentou, eu diria que a pesquisa de clima hoje é um dos elementos que mais traz esse dado, que está mais em tendência mesmo, porque vai dizer muito, especialmente nesse contexto atual, do que as pessoas estão, como as pessoas estão lidando com a cultura dentro desse cenário, né? E lembrando, a gente teve várias empresas que agora estão migrando de modelo, estão se adaptando e voltar para o presencial, mesmo no varejo, né? Houve mudança na forma de trabalho. E aí entender, através de uma pesquisa de clima, como as pessoas estão encarando, enxergando a empresa nesse momento, ela é crucial. Claro, a pesquisa de clima, ela é composta por vários elementos, né? Então, a pesquisa de clima é um grande conjunto que tem vários elementos, e esses elementos vão derivar uma série de ações. Então, de novo, não é só o dado em si, é o que esse dado quer dizer e o que eu faço com isso, né?
E é legal na pesquisa de clima, eu já fiz várias pesquisas de clima, e às vezes a gente, como dono de empresa, na nossa intenção, no nosso coração, a gente quer que a nossa empresa seja a melhor empresa para se trabalhar. A gente trabalha, a gente se esforça, a gente acredita que a gente está fazendo o melhor para o funcionário, né? A gente acredita, a gente até reconhece algumas falhas que a gente tem, mas a gente acredita que a gente está fazendo o melhor para o funcionário. E quando a gente tem metodologias de gestão, quando a gente tem práticas, que são boas práticas, porque pode ser que às vezes a gente não tenha as boas práticas, né? E aí tudo bem, a gente sabe que a gente não tem, mas às vezes quando a gente tem as boas práticas, você tem gestão, você tem boas práticas, salários compatíveis, não sei o que, aí você roda a pesquisa de clima, né? E muitas vezes a pesquisa vem e ela vem legal, mas muitas vezes ela não vem legal. E para a gente que é dono, para a gente que é comandante da empresa, né, é um soco no estômago, né? A gente tem que ter resiliência para lidar com isso daí, né?
Exato.
Uma vez eu fiz uma pesquisa de clima, e para quem não sabe, a pesquisa de clima, ela é 100% anônima, né? A pessoa, para responder a pesquisa de clima, ela tem que sentir a segurança que ninguém vai saber o que ela respondeu ou o que ela escreveu. Então, hoje, com a tecnologia, eu não sei como é feito, mas nas épocas que a gente fazia bastante pesquisa de clima, não que a gente fazia bastante, que a gente fazia todo ano, então era assim, era um papel, né, o cara só fazia X ou não nos papéis e jogava na urna. E o cara da pesquisa lacrava a urna, ele entrava na sala, ninguém via na sala, era fechado, ninguém via, ele entrava, jogava, saía, para ter segurança que ninguém ia ver. Né? E aí, beleza, depois o cara quantificava os dados e dava os dados pra gente, né, com os negócios. E eu me lembro que uma das coisas que saiu, a primeira que eu fiz, saiu assim, né, tinha uma pergunta lá, mais ou menos assim, né, se você fosse o CEO dessa empresa, você mudaria alguma coisa? E aí vinha, mudaria tudo, porque não sei o quê, e dói, né, dói ouvir a gente, mas é um dado importante, né, assim como a avaliação 360 dá informações importantes, né, a pesquisa de clima dá informações importantes.
Marcelo, mas você sabe que ainda tem pessoas que fazem a pesquisa de clima no papel. Mesmo com a tecnologia, dependendo, tem empresas que ainda fazem. E o independente se ela é mais tecnológica via sistema ou se ela vem ainda com papel, o importante é o que você faz com esse dado, né? Eu acho fantástico, eu gosto muito de pesquisa de clima, porque nesse momento a pessoa abre o coração, porque é anônima, né? Então, querendo ou não, o funcionário está sobre o anonimato, né? Então, eu mudaria tudo, né?
E tem uma coisa que você falou, Marcelo, que é muito... A gente se identifica enquanto comandantes, que é essa... É o medo da rejeição, né? Ser humano tem medo da rejeição. Ninguém gosta de se sentir avaliado. Ninguém gosta de se sentir avaliado. Então, esse... eu sei que muitos comandantes têm esse receio, né, de perguntar, e isso se aplica também ao feedback, né, de se abrir ao feedback, porque a pesquisa de clima é uma forma de feedback, um feedback coletivo, né, mas tem medo de se abrir esse feedback, porque tem medo da resposta, né, porque tem medo de ser reprovado. O ser humano gosta de aprovação, gosta de ser querido, né, todo mundo gosta de receber elogio, todo mundo tem dificuldade de receber uma crítica, mas é importante sempre lembrar, gosto de dizer assim, olha, gente, isso vem de um lugar muito, muito especial da equipe, das pessoas, que é um lugar também de ser ouvido. Então, é importante... se abrir e até receber com um tantinho de gentileza isso, porque a pessoa está querendo te dizer alguma coisa. A empresa, a tua empresa está querendo te dizer alguma coisa. Então, deixa de lado. E lembrar assim, não é de você, não é você que não é bom, não é você que não é legal, não é você que não está fazendo certo. É a empresa, é a cultura. A cultura não é você, ela é um reflexo da gestão? É, com certeza, mas ela é feita por outras coisas também, inclusive pelas próprias pessoas. Então, se abrir, né, de uma forma bem, bem curiosa, e entender, olha, não, ninguém está falando aqui de você, comandante, as pessoas estão ali fazendo, respondendo perguntas sobre a sua empresa, né? Não é você ali, é a sua empresa. Então, existe alguma coisa, elas estão querendo te dizer alguma coisa, o que, que você pode aprender com isso e como é que você pode modificar aquilo que dá, mas também deixar muito claro ali a expectativa daquilo que não vai mudar. Às vezes as pessoas só querem essa segurança, né? Essa previsibilidade do que pode mudar e o que não vai mudar. E então, a pesquisa de clima, eu vejo que, assim, estrategicamente, em termos de gestão de pessoas, de recursos humanos, traz um dos principais dados, que é a satisfação da empresa.
E a satisfação com a empresa é para pontos específicos, né? A satisfação da empresa em relação às lideranças, a satisfação da empresa em relação à gestão, a satisfação da empresa em relação aos benefícios, ao salário, né, ao ambiente como um todo.
A própria atividade que a pessoa desempenha, ela também pode avaliar como é que ela considera que ela está fazendo a própria atividade.
Isso. Sabe uma coisa que eu me lembro que saiu em uma avaliação de desempenho? Isso daí saiu em duas avaliações de desempenho seguidas. Aí a gente aprendeu a trabalhar com isso. Então, os funcionários, eles na avaliação lá, eles falavam que eles não percebiam oportunidade de crescimento na empresa. Eles não percebiam, né? Aí o que a gente fez, mapeou os números. E aí a gente viu que num ano, 60% no plano de carreira, mais de 60% dos funcionários tinham movido no plano de carreira. Quem era C tinha passado para B, quem era B tinha passado para A, quem era assistente passou para analista, quem era analista passou para o coordenador. Mais de 60% dos funcionários que estavam trabalhando naquele momento tinham subido na carreira naquele ano. Só que quando você joga a pesquisa, né, eles colocam que eles não percebiam oportunidade de crescimento. Aí o que a gente começou a fazer? Começou a usar os dados. Então a gente colocava assim, por exemplo, todo ano quando tinha, todo mês na reunião mensal, a gente apresentava os dados e a gente falava, e nesse mês duas pessoas receberam promoção. E aí no outro mês a gente falava, e nesse mês tantas pessoas. Nesse ano 50% dos funcionários já receberam uma promoção. E aí a gente traz o dado. Porque, na verdade, é o seguinte, uma coisa é a percepção, outra coisa é a realidade também, muitas vezes. Então, ao analisar, ao quantificar a satisfação dele em relação à oportunidade de crescimento e ver que isso estava ruim, o lance foi, a única coisa que a gente teve que fazer foi, então vou mostrar os dados para todo mundo ter a noção do que está acontecendo. Aí a gente resolveu esse problema. Não é que eles não cresciam, é que eles não percebiam que isso acontecia.
Isso é bacana, Marcelo, porque além de acompanhar os indicadores, independente se eles são de RH e de outra área, é importante a gente monitorar esses indicadores e mostrar para o time esses indicadores. Dar esta clareza é fundamental. Mari, você tem algum sistema? Como é que faz para interligar todos esses indicadores? Porque a gente falou de ticket médio, a gente falou de turnover, que é os desligamentos, a gente falou de remuneração. Como é que faz para juntar tudo isso aí para o comandante conseguir ter esses indicadores na mão?
Então, isso é uma coisa importante. Acho que tem uma coisa que deriva aí também, que a gente pode falar, que é como a gente identifica, que indicadores que a gente usa, né? Qual é o indicador para mim e como a gente mensura, como é que a gente faz a gestão disso. Eu vou começar pela parte mais fácil, que é como a gente faz a gestão. A gente pode, desde uma ferramenta extremamente sofisticada, complexa, como é uma planilha eletrônica, né? A clássica planilha eletrônica.
Um Excel.
Né, o Excel, o sofisticado, nosso velho amigo. Então, funciona muito bem, desde o Excel até sistemas, né? Sistemas, a gente fala de recrutamento e seleção, existem ferramentas, sistemas de recrutamento e seleção que ajudam a trazer, olha, que vai desde tempo de vaga aberta até NPS. Né? Então, quer traduzir? Os comandantes estão familiarizados já com o NPS?
NPS é o Net Promote Score, que é se ele indicaria, no caso de um NPS para funcionário, se ele indicaria a sua empresa para algum amigo dele trabalhar, né? É um indicador. Então, faz uma pesquisa de 1 a 5 ou de 1 a 10, dependendo do software que você usar, né? O quanto você indicaria um amigo seu para trabalhar nessa empresa. E
legal.
Aí, quanto maior esse indicador, mais ele indica que maior a satisfação que os funcionários têm de trabalhar na tua empresa, a ponto de indicar um amigo, um familiar ou um parente para trabalhar na empresa.
Legal. E aí, então, ferramentas que fazem até o NPS do próprio processo seletivo, né? Se você fez um processo que foi bem conduzido, claro, com as etapas bem definidas, recebeu o retorno. Então, tem desde ferramentas muito simples e acessíveis a todo mundo, como é um Excel, até sistemas que podem ser aí segmentados com base em atividades da empresa, e aí as empresas maiores vão indo para o que a gente chama dos ERPs, né, que são os sistemas de gestão. Então, assim, para cada tamanho de empresa existe uma ferramenta adequada. A questão é que quanto mais a empresa vai crescendo, você precisa preparar no seu orçamento um espacinho para adquirir softwares e outras ferramentas, outros sistemas mais completos de gestão. Né? Então, você fazer um faturamento de 100 notas mês, 30 mil notas mês, são coisas diferentes. Você consegue fazer 100 mais tranquilo ali no Excel, talvez quando aumenta a quantidade de notas, você precisa de um sistema contábil para te ajudar a manter as coisas aí mais dentro
com 100 notas, né, Mari? Ok, a gente, de repente, acompanha numa planilha de Excel, ok, gerenciamos, mas quando a gente acaba aumentando o tamanho da empresa e dependendo da complexidade do sistema, né, do negócio, acaba precisando dessas ferramentas.
A mesma coisa para funcionário. Com 10 funcionários, dá para você controlar ele numa planilha de Excel, né, às vezes num software de gestão financeira, né, mas com 100 funcionários, já não dá para ir na unha, não dá para fazer na unha ou num software qualquer. Né?
Até dá, né, Marcelo? Só que, assim, o trabalho e o trabalho braçal, né, de ter que ficar fazendo isso vai ser muito maior, né?
Então... E não só isso, você vai esquecer de um nome. Começa a vir muita gente, sempre vai ficar alguém de fora, vai esquecer de um nome, a informação vai estar duplicada. Então, é muito complicado mesmo, você precisa adequar o sistema de gestão de indicador com o tamanho da empresa, com o porte, com a complexidade do negócio, né? Agora, outra coisa é o que eu vou medir.
Eu ia te perguntar agora, Mari, por exemplo, assim, ó, tem, quando você olha para indicador de RH, tem um universo, né? Se você botar no Google hoje, abrir o Google e digitar indicadores de RH, vai abrir, assim, sei lá, umas 300 mil páginas com 50 mil indicadores. Mari, esse indicador aqui está fazendo sentido para o meu negócio? Como é que eu faço isso, Mari?
Você respondeu já, Letícia, o que faz sentido para o negócio. É isso. Você precisa saber o que faz sentido para o seu negócio, né? E aí e como eu vejo, então, que faz sentido para o negócio? Aí eu vou usar, eu tenho uma dica, uma super dica mesmo para você saber o que faz sentido medir e o que converte, né? O que, que você consegue fazer, gerar um indicador à base nisso. Geralmente, a dica é a seguinte: faça você mesma a pergunta. Se você não entregar certo, se alguém na sua área fizer alguma coisa errada, onde é que você sente o problema? Como você vai saber que alguma coisa não foi feita certo? A resposta provavelmente é um indicador relevante ou para a sua área ou para o seu negócio, né? Aquilo que você trabalha, se você não fizer certo, o teu cliente vai descobrir esse provavelmente, né? Aonde o teu cliente sente a dor, aonde você sente a dor, onde o teu negócio sente a dor, esse provavelmente é um indicador que vale a pena ser medido, porque ele vai se demonstrar importante e crucial aí, ou para a área ou para o negócio.
Ou seja, né, Mari, qual o impacto desse indicador no meu negócio?
Exatamente. Aqui, onde você sente a dor é o indicador, certeza.
Se eu perder a mão de remuneração, o que acontece com o meu negócio?
Exato, exato. Se você não paga no dia, se você não pagar o seu funcionário no dia, você vai sentir no bolso a multa, né? É, pronto, é um indicador, folha de pagamento, com certeza, né? A acurácia da folha, o fechamento no prazo, isso aí já passa a ser um indicador, né? Então, é a mesma coisa, né? Se você não vende, você vai sentir. Se não entrar a receita, você vai sentir, você vai saber imediatamente que venda é um indicador. Isso também acaba se aplicando para qualidade, muitas vezes, né? Se eu entregar uma coisa que não está bem feita, vai doer aqui. Essa é uma coisa que você precisa olhar.
Entendi. Ô Mari, e por exemplo assim, ó, eu tenho uma empresa gigante ou com 500 funcionários, eu tenho uma empresa com 20 funcionários. Tem diferença do indicador que eu tenho que acompanhar? Ou, por exemplo, assim, é obrigatório tal indicador para o tamanho da empresa? O que, que você acha?
Então, vamos lá. O que eu diria é, às vezes você pode até ter o mesmo indicador, mas o quanto você vai desdobrar ele, em quanto, né, você vai se aprofundar em termos de detalhe, é uma coisa que vai variar também, né?
Eu acho que assim, ó, a gente pode ter tantos tipos de indicadores, isso tudo vai depender da estratégia do negócio para você entender quais os indicadores você tem, né? Então, você pode ter indicadores que são diretamente ligados ao processo, diretamente ligados à estratégia, mas tem outros indicadores que às vezes eles nem são tão óbvios. Por exemplo, né, você pode ter um indicador assim, quantos por cento das pessoas que trabalham na minha empresa têm nível superior completo? Isso é um indicador. Isso é um indicador, né? Quantos por cento das pessoas que trabalham na minha empresa têm um nível superior completo? Ele é um indicador. Agora, ele é importante para a tua empresa? Depende. Depende do que você precisa, depende da tua estratégia, né? Então, nossa, dá para medir tanta coisa. Agora, dependendo da tua estratégia, você cria um perfil? Vamos lá, vamos pegar aqui. Se você tem algum tipo de quantificação para você medir quem são os melhores funcionários, ou os funcionários que têm a melhor performance, os funcionários que mais entregam no prazo, se você tem algum tipo de quantificação disso, aí você pode olhar ali e falar assim, deixa eu dar uma olhada aqui nesse extrato dos melhores, dos top performance. Né? Esses top performance, quantos deles, né, têm nível superior comparado com os que não são top performance? Né? Desses top performance aqui, se você tiver um assessment deles e fala assim, qual é o perfil dos top performance, tem qual a amostra desses top performance naquele assessment comportamental, né? Porque isso vai dando um direcionamento para a sua empresa. E a mesma coisa que você faz com os que não são top performance, do que a performance está ruim. Então você pode fazer várias coisas para poder tomar decisão e falar assim, olha, eu acho que o profissional que mais se encaixa com a nossa empresa para determinados cargos, ele tem essa característica, ele tem nível superior completo, ou não tem nível superior completo, né? Trabalha a 2 quilômetros da empresa, ou mora a 2 quilômetros da empresa, ou mora a 3 horas da empresa. Tudo isso são indicadores que, dependendo se você tiver como saber esses dados aí, você cruza informações, né? Mas você pode cruzar um monte de informação que não leva você a lugar nenhum.
Mas tem alguns dados que, quando você cruza, torna o seu processo, a sua operação mais assertiva. Então, como o Marcelo falou, poxa, contratei pessoas que moravam a 3 horas de distância da empresa. Todas essas pessoas pediram para sair. O que, que isso está me indicando? Que a pessoa ficava cansada no trajeto e que não faz sentido contratar uma pessoa que mora tão longe. Então, é importante isso. A gente pode correlacionar vários indicadores, vários dados, mas o mais importante é o que esse indicador vai me ajudar em termos de resultado. Né? A gente pode ficar semanas, o Marcelo, como comandante, pode ficar olhando dados meses, mas o que vai sair desse resultado? Qual é a tomada de ação para conseguir ajustar isso? E a mesma coisa acontece para indicadores de RH, né, Mari?
Eu acho que ajuda, sempre a gente traz para a realidade, para a nossa realidade, é mais fácil de entender, né? Daí, bom, vocês sabem que eu gosto de fazer pergunta porque eu sou curiosa, né? Daí eu até falei para a Letícia, eu vou perguntar para vocês, eu quero saber qual que é o indicador mais importante para o comandante Marcelo Germano saber em termos de pessoas no EAG, né? Então, Marcelo, o que que para você mais importante saber a respeito das pessoas?
A gente não tem isso estabelecido na empresa hoje, de uma maneira geral, A gente não tem isso estabelecido, tá? Mas, por exemplo, eu gosto de saber de um colaborador que é liderado por alguém, como que está a relação dele em relação aos reconhecimentos e aos feedbacks. Ele não é um indicador, mas eu gosto de saber se ele está recebendo feedback e se ele está recebendo reconhecimento ou não. Para mim, isso é importante. Eu não criei esse indicador, mas é um indicador que eu posso criar para saber se a pessoa recebe ou não recebe. A gente tem lá a nossa prática de genial, né? Crescimento da empresa. A gente não tem esse indicador de quantos funcionários foi promovido no EAG, mas isso é um indicador importante. Um indicador bem importante para a estratégia futura da nossa empresa. Bem importante. Então, é um indicador que provavelmente vai ser colocado, né, dentro do nosso plano de cargos e salários, porque não adianta você fazer um plano de cargos e salários e as pessoas não se movem no plano, né? Então, isso é um indicador que futuramente a gente vai ter que ter.
Além das pessoas se moverem, a gente precisa comunicar como EAG, para que as pessoas tenham essa percepção de que efetivamente estão acontecendo as coisas. O mais importante é fechar o ciclo de informação. Porque a informação sem ser comunicada para o time não, acaba caindo. E a pessoa tem essa percepção: nossa, ninguém era promovido aqui no EAG. Pelo contrário, a gente tem esses números de promoção dentro do EAG. Inclusive, na próxima reunião mensal, vou colocar esse indicador de quantas pessoas a gente promoveu, de quantas pessoas
subiram
os cargos, porque é bacana isso, a gente celebrar
essas conquistas, né?
Até para poder mostrar, né? Porque quando você não faz o trabalho, as pessoas acabam não percebendo que elas foram promovidas. Às vezes a pessoa foi promovida 3 vezes e nem percebeu, né? Não é que não percebeu, ela percebeu, mas a empresa como um todo não tem a noção de que essas coisas estão acontecendo.
A empresa não sabe, não foi marcado, né? Celebrado, e às vezes entra a promoção ou o aumento, principalmente o aumento, porque às vezes a promoção não é aumento, né? São coisas diferentes. Mas o aumento de remuneração, muitas vezes, e a pessoa sente como? Entra na conta, a pessoa nem vê, já gastou. Né? Uhum. E aí, isso, às vezes, acaba ficando diluído mesmo, não se marca isso, né?
Agora, a gente tem um indicador, ô Mariana, que a gente vem melhorando bastante esse indicador, e semana passada, na verdade, a gente apresenta o indicador sempre na segunda-feira, né? E pela primeira vez na história, a empresa fez 6 anos... 6 anos no dia 8 de maio, no sábado, e pela primeira vez na reunião de segunda-feira, que foi no dia 10 de maio, a gente faz nossa reunião de radar toda segunda-feira, a gente tem uma reunião de manhã, e a gente apresenta os indicadores, e quando é no fim do mês, a gente apresenta a reunião mensal. E pela primeira vez, e toda semana a gente apresenta um indicador que a gente chama poder de acabativa, que ele mede as pessoas que estão entregando as coisas no prazo ou não. É um indicador de gente, mas, na verdade, ele é um indicador de cultura também, né? As pessoas têm a cultura de entregar no prazo. E a gente vinha, desde quando a gente estabeleceu, nunca tinha acontecido, sempre tinha uma entrega que não era no prazo.
Ô, Marcelo, sempre. Mas é importante ressaltar, né? Não faz 6 meses que a gente mensurava, 6 anos que a gente mensurava,
não faz 6 anos
não se batia. A gente começou a contabilizar ele. Desde que eu entrei no EAG no ano passado, a gente já contabilizava esse indicador.
É, já faz...
O março de 2020 pode ser que fique um pouquinho antes.
A gente criou esse indicador e não colocou em prática. E depois, quando a Aline assumiu o papel de gestora, né, de gerente, a gente colocou esse indicador. Então, o que que acontece? A gente começou a medir. Porque você vai lá, faz uma reunião, aí na reunião está falando. Fala, vamos fazer tal ação. Põe na ata a ação. Depois ninguém olha para aquela ação, ninguém fez. Quando vai ver, fala, mas ninguém fez ainda. Então, a gente começou a medir o nosso poder de acabativo, que a gente tem capacidade de começar e terminar. E aí a gente mede da empresa em geral, depois a gente desmembra para os departamentos e depois a gente faz individual. Nunca tinha acontecido de dar 100% dos todas as ações serem entregues no prazo, aconteceu nessa segunda-feira. E principalmente porque eu tive uma conversa com a Aline, né? E a Aline pegou e ela estava incomodada, né? E ela estava incomodada. E, eventualmente, na gestão, então, a gestão tem que dar o exemplo, né? Eventualmente, na gestão, ou eu, ou a Letícia, ou o Rogério, a Letícia, ela se esforçava para que ela não entregasse nada atrasado, mas, eventualmente, a gente entregava algumas coisas atrasadas. E aí, a conversa foi assim, você vê, a conversa partiu da linha. A conversa foi assim, ó, cara, eu tô aqui brigando com o meu time, lutando com o meu time, eu quero que o meu time entregue no prazo. Mas quando tem alguém da gestão, do time de gestão, que não entrega no prazo, eles dão permissão para as pessoas não entregarem no prazo. Aí eu conversei com todo mundo, conversei com a Letícia, conversei com o Rogério, conversei com a Richelle, e eu falei, cara, é assim, ó, Se a base da empresa entregar atrasado, a gente vai lidar com isso. Agora, a gente não pode entregar atrasado. Ainda falei isso, teve uma, duas. Bom, na terceira ou quarta semana, isso teve um efeito. Até ações minhas, né, que estava atrasada, hoje eu tenho sempre um foco. Inclusive, hoje foi um dia que eu fiz isso, né? Cheguei, falei com a minha secretária, falei, vamos ver nossas ações, tem alguma atrasada? Estão todos no prazo? Se tiver atrasada... Ou, na verdade, a gente não pode atrasar, né? É, tem alguma ação que precisa ser entregue essa semana? Qual é a data? O que precisa ser feito? E aí a gente faz e a gente entrega, né? Mas é um indicador de cultura, um indicador de pessoas. Porque eu consigo saber quem atrasa. Consigo saber quem entrega no prazo. Você cria uma cultura de entregar no prazo e você sabe quem atrasa e quem entrega no prazo, né? Porque como a gente abre muitas ações... Como é uma empresa que faz gestão, e toda vez que você faz gestão, quando você analisa alguma coisa, você fala, o que eu posso fazer para resolver isso? Ah, vamos fazer tal coisa? Então eu abro uma ação para fazer tal coisa. Né? E aí a gente começou a medir. Então esse indicador é um indicador muito importante para a gente. Mas, por exemplo, a gente avançando um pouco mais agora, a gente tem que promoções, né? Aí tem, e outra, a gente pode criar indicadores que não são só dos nossos negócios, indicadores comparativos. Comparando... a média salarial do EAG com as empresas da região, como a gente está.
Né?
Comparando um tempo de preenchimento de vaga nossa, interno, o nosso indicador, mas comparando com o mercado, como a gente está. Então, essas coisas eu acho que são importantes.
E aí, legal do assim, o indicador, né? O indicador, ele tá lá, ele é inerte, né? Ele é algo que eu vou medir. Depois eu quantifico. E, na verdade, do indicador, a gente tem os objetivos, né? Então, é importante para que eu vou fazer, mas para que indicador? Primeiro, porque o indicador te diz onde está, com o histórico ele te diz como você estava e como você está hoje, te dá a possibilidade para indicar, para saber onde é que você vai, né? E o indicador, ele também desdobra os objetivos, né? Então, você só vai saber se um objetivo ele foi alcançado como você tiver a referência do que você está medindo, de qual é a referência do teu sucesso para saber se você atingiu esse objetivo ou não, né? Então, é importante dizer que não é um indicador só pelo indicador. O indicador, ele vai te dar uma orientação, ele vai te ajudar a achar o caminho e a medir esse sucesso, né? E a medir o quanto você está indo para esse caminho. Então, é importante saber disso, que não é só o indicador ou qual o indicador, mais do que qual indicador, é para quê, né? Para quê?
E o que que eu faço? O que que eu faço com esse número?
O que que eu faço com esse indicador?
A gente... Vou dar alguns exemplos meus do que a gente fez na Luma e como isso gera uma mudança. Muitas vezes é uma mudança demorada, né? Eu tinha... Esses dois indicadores nossos eram... Eles não eram ruins, tá? Comparando com o mercado, eles estavam na média. Mas eu achava horrível. Então, o indicador nosso de absenteísmo, né? Quando você compara com o mercado, o absenteísmo, dependendo do segmento, dependendo da função, ele vai ser de 2 a 4%, é a média de mercado, e as pessoas aceitam. Então, no nosso caso, a gente tinha lá um indicador, era 2%, a gente, dentro da nossa operação, a gente tinha um call center. Indicador, 2%. 2%. O nosso batia 2, 2 e pouquinho, eu achava horrível, 2%, né, é um negócio inacreditável quando você pensa 2% de absenteísmo. Se você tem 100 funcionários, isso significa que todo dia você tem 2% dos funcionários a menos trabalhando, por causa do absenteísmo. Porque pensa, se você tem 100 funcionários, né, se os funcionários em média têm mais de um ano, todo mês você tem 8 funcionários a menos porque ele está de férias. Todo mês você tem 8 a menos que está de férias. Você tem, nas minhas empresas, eu tenho um percentual muito grande de mulheres, graças a Deus, né? Mas mulheres, no percentual de mulheres, você tem um percentual de mulheres que estão grávidas, estão de licença maternidade. Então você já tem 8 a menos porque está de férias e, eventualmente, você vai ter uma, duas mulheres que estão de licença maternidade. 10 funcionários a menos num número de 100. E aí falta mais 2 todo dia. São 12 a menos. Então eu não consigo aceitar isso, né? E aí foi uma coisa que eu briguei, estudei, discuti com professores em MBA, discuti a questão, como faz, discuti com funcionários de outro RH, não, teu número tá bom, porque a gente era abaixo de 2, próximo de 2, abaixo de 2, eu não aceito 2, vamos buscar um, e aí o que é o legal do indicador? É você começar a olhar e falar, o que eu preciso fazer para diminuir o absenteísmo? E aí saem muitas ações quando você tem dados. Então, você vai ver que uma grande faz um Pareto. Por que que as pessoas faltam? Pareto. Uhum. Né? Você tem lá, um grande percentual é médico. Grande percentual é médico. Aí você vai entender quais são as especialidades. O que que você faz? O que que o RH faz com essa informação? Ele procura médicos nessa especialidade que atendem fora do horário de trabalho, que atendem depois das 18, que atendem na hora do almoço, que atendem antes do horário de trabalho, que atende no sábado, lista, manda para os funcionários, né? Então, a gente começa a fazer uma série de coisas para poder entender. Você entendeu o dado, você vai fazer isso. Aí, a gente vai lá, faz uma pesquisa com os funcionários, uma pesquisa de, como você gostaria de ser reconhecido quando você bate uma meta? Aí você entende, no nosso caso lá, o que aconteceu? Os funcionários falaram, folga. Folga era o número um, reconhecimento. Não era dinheiro, era folga. Aí a gente pegou, bolou um esquema que quando bate a meta da empresa de faturamento, porque eu tenho meta da empresa, meta do departamento, a meta individual. Quando bate a meta da empresa, a meta do departamento, tem que bater as três. Se não bater nenhuma delas, não tem. Quando bate as três, esse cara naquele mês ele tem uma folga. Né? Aí você fala, Marcelo, mas é um contrassenso, né? Se ele está de folga, ele não foi trabalhar. Cara, melhorou a produtividade, melhorou tudo isso daí. Melhorou tudo. Por quê? Porque quando o cara... e outra coisa, o cara não pode ter tido absenteísmo naquele mês. Então ele não pode ter chegado atrasado, ele não pode ter faltado, ele não pode ter nada. As pessoas direcionam, elas lutam pela meta. Quando ela bate a meta, elas direcionam o médico para o dia da folga. Elas direcionam outras coisas que elas precisam fazer por causa da folga. Então você faz plano de ação.
Ô Marcelo, e como é que você descobriu que os seus funcionários queriam folga? Que eles valorizavam isso?
Perguntando para eles. Simples.
Como comandante, simples, você perguntou para o seu time. Fantástico. Gente, eu queria agradecer a presença da Mari, né? Uma querida.
Que pena, eu ia ficar falando umas 4 horas aqui sobre isso. Eu ia dar 450 exemplos de coisas que eu já fiz.
Não, mas assim, a gente tem até a mensagem, tranquilo.
A gente já sabia.
Estava prevendo isso, Marcelo, fica tranquilo. Mari, eu queria te agradecer mais uma vez por você estar aqui junto com a gente. Tá? Gratidão por você estar aqui dividindo seu tempo, seu conhecimento com a gente.
Imagina, eu queria pedir para os comandantes, desculpa te interromper, mas queria pedir para os comandantes que estão assistindo, né, dar um likezinho se você estiver assistindo no YouTube, compartilhe esse vídeo. Se você estiver assistindo no Spotify, dá um print e faz um stories no @MarceloGermanoEAG e coloca qual comando você pegou nesse episódio do podcast.
Ou então comenta aqui embaixo para a gente qual foi o comando que você pegou nesse podcast. Mari, e agora, né, que você estava aqui com a gente, onde é que eu posso te encontrar, Mari? Como, se eu quiser falar com você, onde eu te encontro?
Para a gente bater um papo, para a gente trocar uma ideia, foi super legal, né, o pessoal concorda, tem dúvida, discorda, faz contato mesmo para a gente trocar uma ideia. Pode me chamar, estou falando com a Letícia que a minha rede social preferida é o WhatsApp, né? Então me chama no WhatsApp mesmo, pode mandar uma mensagem. Se quiser anotar aí, é o 48DDD, porque a gente está aqui na região da Grande Florianópolis, 996636739, ou pode também fazer contato comigo direto, né? contato@marianadeazevedo.com.br, marianadeazevedo.com.br, que também é o mesmo website. E, enfim, manda dúvida, tiver alguma coisa para compartilhar também. E
se
eu
quiser fazer gestão com pessoas com base em dados, pode procurar a Mari, que a Mari dá o suporte.
Que a gente troca uma ideia, tem sido uma coisa. E essa tem sido justamente uma demanda que eu tenho recebido muito e notado como um problema e compartilhado por vários comandantes, né? Mas eu quero agradecer, Letícia e Marcelo, aí, pelo convite. Eu adoro estar aqui batendo papo com vocês. O Marcelo fala, eu aprendo muito, muito, toda vez que a gente senta e conversa. Com a Letícia também, né, Letícia? A gente troca uma que outra mensagem e pronto, já aprendemos alguma coisa. Aprendizado mantém o mundo girando, né? Então eu fico super feliz de estar aqui. Espero voltar em breve, em algum momento, e também comandantes que tenham sugestões, né? Sempre bacana receber sugestões, vem muita coisa nova para a gente bater papo aí.
Eu sou uma pessoa super curiosa. De temas sobre isso.
De temas, exatamente, de dúvidas também, né?
Então, de dúvidas.
Marcelo Germano, que assim, né, gente, tem 24 anos, tá em 24 ainda, Marcelo? 24 anos de,
É, 24, bem isso, 24 numa perna, 24 na outra. Dia 22 é meu aniversário, vou fazer exatamente 48 anos.
Comemoração,
Exatamente.
então, né, Marcelo?
Comemoração, 22 de junho, quem quiser mandar presente para mim, manda um direct, eu mando o endereço, vocês me mandam presente, tá tudo bem, eu aceito.
Boa. Ah, meu Deus.
Boa, boa.
Já divulgando o aniversário do Marcelo. Então é isso, gente. Mari, mais uma vez, meu muito obrigada, né? Então, por favor, gente, contato com a Mari, contato com o Marcelo, contato comigo, para a gente trocar experiências, trocar dúvidas, aprendizados, porque a gente aqui somos eternos aprendizes, né?
É isso
Então
aí.
é fantástico isso.
Então é isso aí, galera. Valeu!
Valeu!
Tchau, gente!